Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, sextando aqui nesta sexta, 29 de outubro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy. Que tal? Vamos entrar aí, galera! Chama a Zizinha aí, chama o pessoal da rua. Opa! Começou o Fórum 11:30. Vamos sair da janela e parar de fofocar e vir para a internet, povo!
Vem aqui para a TV Fórum, TV Fórum.
Sai de cima do muro, seu José! Ficar falando, olhando o quintal do vizinho? Não, vem para o Fórum 11:30.
É isso aí, galera. E hoje está cheio de notícia importante, muita coisa para a gente falar aqui. Dia quente, tem denúncia.
Gostei do Marcelo Matos aqui. Bom dia, amigos.
Qual que é?
Agora, na hora que eu ia...
já foi. Rumo à presidência do Lula, Santos na Libertadores e Dr.
Caseiro na Assembleia. Caseirão das massas, deputado estadual. Aí, é a massa que pede. Depois ele fica reclamando de mim. Fica falando isso ou não? Foi o Marcelo Matos, Caseirão. Minas, tá vendo? É o povo. O povo que tá falando.
Bora então, galera. Hoje a gente tem... Olha só quem que vai estar aqui nesta super live de sexta-feira. Além do Caseirão das Massas, nosso querido Marcos Caseiro, vamos receber Sérgio Amadeu, professor da UFABC, sociólogo, e também o jurista Pedro Serrano. Tem vários assuntos importantes aí que ele para ouvir o doutor Pedro Serrano. Só gente importante aqui. O Rai Lula disse que está esperando uma resposta ao e-mail. Eita, eu vou olhar direito aqui, porque deve ter passado, Rai Lula, perdão aí, mas eu olho, eu vou olhar de novo aqui. Olha eu aqui, a Soraya Soltel Araújo diz, é isso aí, Renatão das Massas, hoje Renatão vai falar do que, Fala Rovai?
O Fala Rovai de hoje será sobre Bozo, senador vitalício? Tem uma articulação sobre isso. E agora, José?
E agora, né?
E agora?
Olha só, para a gente já começar aqui, vou trazer uma notícia. A gente tem falado bastante, né, sobre a questão dos preços dos combustíveis, do gás de cozinha, todos nas alturas, né? Inclusive pessoas aí já tendo que fazer a cozinhar com um fogão a lenha, usando lenha, porque o preço do gás já chega aí mais de 120, a gasolina, né, já chega a R$7,00, tem aí os caminhoneiros querendo fazer greve a partir do dia 1º de novembro, e ontem a diretoria da Petrobras decidiu dobrar a remuneração aos acionistas após alcançar um lucro de 31,8 bilhões apenas no terceiro trimestre deste ano, um acúmulo aí de lucro em meio à disparada de preços dos combustíveis, que mais uma vez se confirma aí qual que é o efeito dessa política de preço de paridade da importação, o PPI, que foi implantado logo depois do golpe contra Dilma Rousseff, então privilegiando aí lucro dos acionistas em vez da população, de ter um preço justo para a população. E aí agora de manhã a gente tem aí uma decisão dos governadores que decidiram congelar o ICMS. Como que funciona isso? O ICMS ele tem a mesma alíquota desde 2016 até hoje. Então essa fake news do Bolsonaro de que a culpa é do ICMS não cola. Só que o ICMS é calculado pelo preço do combustível que, né, após cada aumento, a alíquota é correspondente. Então, agora eles decidiram, Rovai, congelar no valor de hoje para tentar evitar essa greve a partir do dia 1º de novembro. Vai, é assim, né? Mais uma vez aí demonstrando enquanto o povo está se ferrando, né? Aí pagando caro a gasolina, o gás, os acionistas aí estão tendo lucro dobrado.
Isso é um escárnio, né, Dri? Escárnio. É assim, é que a nossa mídia é cúmplice. É cúmplice dessa sangria do dinheiro do povo para os milionários. Então, ela não explica isso. O que está acontecendo é o seguinte, você está pagando mais caro no gás de cozinha para a turma da Faria Lima poder ter lucros e dividendos com a Petrobras, uma empresa pública que se presta a isso. É isso que tem que ser dito. O Lula tem que dizer isso. O Lula tem que fazer um pronunciamento aos brasileiros sobre essa questão do petróleo. Lula e o petróleo, e a Petrobras, e explicar. Ah, é um tema difícil, porque teve aquelas histórias da Petrobras e corrupção, então o Lula não pode mais falar de Petrobras. Tem que falar, tem que encarar, tem que ir para cima, né? Tem que falar ao povo brasileiro, porque o povo entende o Lula, não entende o Rovai. Eu tento, eu faço um baita esforço. Mas tem uma diferença aí, não é muito grande, mas também não é tamanho bananinha. É Lula, né? Lula, Renatinho Goulart. Então a gente tenta explicar, mas é difícil, tem que o Lula falar.
Pois é, e a gente vai falar daqui a pouco do bananinha, quem vocês sabem quem que é o bananinha, né? De quem que a gente está falando, o Eduardo Bolsonaro, que ele é tão assim... que tem tanta essa masculinidade frágil, né? Porque está tão preocupado com o Superman ser bissexual, com a ideologia de gênero, né? Que eles chamam, né? E aí uma ex-namorada diz que ele é bananinha. Então, por isso que, só para explicar para quem não está por dentro aí disso aí. Olha só, antes da gente entrar no próximo assunto, eu vou dar mais um giro aqui no nosso chat. Celi Puglia diz: quero boas notícias, não tenho mais idade para esperar tanto. Calma, que vai, que há luz no fim do túnel, né,
Rovai? O Marcos Martins falando, Rovai, é bom falar o nome. É que é o seguinte, Marcos, assim, eu já tive ação da Petrobras uma época. Eu peguei um dinheiro que eu colocava para aposentadoria e comprei ação da Petrobras. Faz tempo isso, faz uns 10 anos ou mais. E aí eu vendi tudo quando deu aquela crise, diminuiu os valores, eu fiz um preço médio. Então, em tese, se eu tivesse hoje, eu estaria ganhando esses dividendos. Então, eu, quando falo Faria Lima, não é só Faria Lima, é verdade. Tem muita gente de classe média, classe média alta, que tem ação na Petrobras. Né? Não são só os milionários, mas quem ganha mais são esses multimilionários. Como André Esteves, vamos dar um nome, né? Ele deve ter ação, o BTG deve ter uma boa parte da Petrobras, como a Abílio Diniz, como essa gente. Então são, mas também tem um pessoal que se acha new rich, novo rico, e que hoje fica apostando, fazendo, mexendo com ações e que ganha esse dinheiro da empregada doméstica dele. Tira do botijão de gás da empregada doméstica e desvia essa renda para o patrãozinho que trabalha no mercado lá e ganha 25, 30 pau por mês e se acha novo rico.
Lembrando que para o Brasil, que tem autossuficiência, né, em petróleo, não tem sentido ter a paridade aí do preço de importação. Silvana Canônico, ela diz aqui um tema bem importante, que é Veta PL 300, que é pelo fim da meia entrada para os idosos e estudantes, mais um ataque da Assembleia de São Paulo. A meia entrada é uma conquista histórica da população paulista. A gente deu, inclusive, uma matéria ontem na Fórum, alertando sobre isso, né, o risco aí de acabar com a meia entrada, e aí eles fazem sempre esse discurso, né, Rovai? Ah, vamos acabar porque aí vai baratear todas as entradas, né? E a gente sabe que isso não cola. A gente viu aí quando foi a bagagem do aeroporto, né? Ah, vai diminuir o preço das passagens. Não tem
sentido. Vai diminuir os preços das passagens, vai diminuir, vai aumentar o número de empregos com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, você vai... Lembra da história da tua cabeleireira?
Exato, a manicure que, tava, manicure. Que ficou falando para mim que não, a reforma da Previdência era excelente. Imagina, uma pessoa que não tem CLT, trabalha ali por conta, né, autônoma, e aí me querendo me convencer que ia ser maravilhoso, porque a gerente do banco dela tinha dito que ela poderia fazer um plano de previdência privada e ela ia ter uma aposentadoria de 5 mil reais. Eu falei, gente, tá errado, não é assim. Mas é isso, né, Rubai? É, mais uma mensagem aqui da Silvana: a gente não quer só comida, a gente quer vacina, diversão, balé e arte, a gente quer prazer para aliviar a dor.
A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida é. A gente não quer só comida, a gente quer... É o Julinho, cadê o Julinho?
É, Rovai.
A gente não...
Oh, Rodrigo Morales, Rovai.
Eu vou dançar que nem o... Você viu a dancinha do Dória?
Sai,
tem que separar. Não separou.
Guilherme, pega a dancinha do Dória pra gente. Gui tá aqui na nossa...
Dória em Dubai, até rima. Descalço, gente.
É, não peguei. Mas é.
Brasil tá frito.
É,
que pariu. O presidente que não sabe nem dançar, o outro que não sabe nem comer. É uma coisa assim.
Agora, vamos, já que você está falando de presidente, o presidente Jair Bolsonaro viajou para a Itália, Rovai, mas ele não é assim bem recebido. Ele viajou para participar da reunião do G20, reunião que terá aí como tema pandemia, crise, vários temas importantes, mas ele desembarcou em Roma. Ele tinha somente uma reunião agendada, a reunião aí da cúpula do G20, vai discutir clima, recuperação econômica e pandemia. O que ele vai fazer lá, né, Rovai? Economia, ele já...
Turismo.
Disse, ele já disse que não entende nada.
Ele falou férias.
Pandemia.
Contribuição para o Rovai não cantar mais. Quem quiser que eu não cante mais, manda superchat. Gostei do Rafael Oliveira. Olha, se não canto, hein?
Oh.
Ou manda superchat e eu vou cantar.
É. Mandem,
vocês
senão...
que sabem.
Gente, pelo amor de Deus, mandem superchat, porque senão ele vai cantar. Ó, mas não, mas eu fiquei pensando que ele... Clima, o cara é negacionista climático, já não pandemia, o cara, meu, acabou de ser acusado de crimes contra a humanidade por causa dessas 600 mil mortes. Ele é negacionista e defende até hoje cloroquina e antivax. Então, assim, aí, Rovai, não satisfeito, além de ele ter só um encontro confirmado, os frades da cidade que ele quer visitar, que é onde nasceu aí os Bolsonaro, Vitório Bolsonaro, que desembarcou no Brasil em 1878, aos 10 anos, aí ele queria fazer lá a foto na Diocese de Pádua, que é localizado na cidade italiana de Anguillara Veneta, onde veio os antecedentes do Bolsonaro. É, já tinha rolado a polêmica, porque a prefeita da cidade queria, já tinha aprovado aí uma concessão do título de cidadão honorário para o Jair Bolsonaro. Mas agora, vai, os frades decidiram que não vão receber o presidente na Basílica de Santo Antônio. Não vai ter uma delegação para ele fazer lá a foto, dizendo aí que ele, né, era importante ao visitar a Basílica. E, não, e eles ainda disseram que, em um comunicado, que os bispos do Brasil, justamente nestes dias, estão denunciando em alto e bom tom a violência, os abusos, a exploração da religião, devastações ambientais e o agravamento de uma grave crise sanitária, econômica, ética, social e política intensificada pela pandemia, disseram em nota, para justificar que não vão receber o presidente Bolsonaro. Rovai.
O que dizer, né? O Bozo não é bem-vindo em lugar nenhum do mundo. É um estrupício, né? É um cara que envergonha o país, né, e nos transforma em párias globais. E não sei se você viu, ele passa o cargo para o Mourão e fala assim, férias. A loucura dele é esse, ele está indo viajar para a Itália, está indo tirar férias, ele não está indo trabalhar, porque não vai ter encontro com ninguém, reunião com nada. Ele vai passear, né? Com quem que ele vai se reunir?
Pois é.
Quem que ele vai falar? Não tem ninguém querendo falar com ele, nem os bispos. Sabe? Nem um prefeito de uma cidade de 2.000 habitantes. É férias. É que nem ele vem aqui e vai para a grande, tira férias, fica lá nadando no mar e tal. É um fanfarrãozinho. Enfim, olha. A gente... Uma coisa, alguma surpresa? Alguém está surpreso com isso? Alguém aqui achou que seria diferente? Porque eu não tenho a menor surpresa. Aliás, assim, acho que até que as instituições têm sido fortes o suficiente para segurar a onda desse bandido. Porque se dependesse dele, a gente estaria num buraco muito mais profundo. A situação seria muito pior, teríamos mais 1 milhão de vítimas da Covid, né? A inflação estaria tão completa, não ia ter tido auxílio emergencial, né? As pessoas, assim, a miséria teria sufocado completamente a sociedade, haveria um estado repressor para controlar a tentativa das pessoas buscarem seus alimentos na mão grande. É isso. Bozo é igual a isso. E nunca se pensou que fosse diferente. Pelo menos, acho que aqui nessa comunidade, né, entre aqui as pessoas que frequentam com carinho e respeito esse espaço, ninguém teve dúvida.
Vai, a Gisele Lagos está dizendo, líderes do Centrão estariam articulando uma blindagem a Jair Bolsonaro. E então é com essa deixa aqui que a gente inicia. Deixa oh, tá vendo, sorrir. Gente? Manda o nosso chat aí.
Dentro do não. peito. Nananana. Vamos, mandando um superchat que eu paro.
Peraí, antes, ó, eu tenho aqui uma dancinha para vocês. Ó, olha só.
Ter mandado filmar ainda. Filma, filma. Papai do céu. Caralho, Bolsodória, Bolsodória, Bolsodória.
Não esqueçam, né, que é Bolsodória. Mas, vamos lá. Fala, Rovai.
Fala, Rovai. O editorial do Fórum 11:30, aquele momento que você aguarda ansiosamente, antes fosse. Mas hoje eu vou falar sobre o articulação do Centrão, né? Evidentemente impulsionada pelo Palácio do Planalto, segundo informações da Natuza Nelly, que é uma excelente jornalista, que dão conta de que uma PEC, vai se construir uma PEC para que ex-presidentes da República se tornem senadores vitalícios. Isso foi... A informação parece que é da André Sadi, está dizendo aqui o Julinho Bittencourt. Então fica feita a correção ao vivo, quem sabe faz ao vivo. A articulação que passa pelo Centrão tem por objetivo, então, dar um cargo para ex-presidentes. Mas, na verdade, não é para ex-presidentes. Ninguém está se importando, até porque o Collor é senador, entendeu? O Sarney já foi senador a vida inteira, está aposentado. O Fernando Henrique não deve estar nem um pouco preocupado com isso. O Lula vai ser candidato a presidente da República. O Itamar morreu. E por aí o Temer. O Temer não foi presidente, né? Foi um golpista que tomou o cargo na mão grande. Não sei se para golpista na lei também vai estar previsto isso. A questão que está colocada é que vão fazer isso para preservar a liberdade do Bolso. Então, essa lei se chama Lei Pinochet. Não se chama Lei Bolsonaro. É Lei Pinochet. Por quê? Quando o Pinochet saiu do cargo, né, como forma de blindar os crimes cometidos por ele ao longo das praticamente duas décadas que ele esteve no poder, onde se calcula que ele tenha matado pelo menos umas 3 mil pessoas, se criou essa lei para que ele não fosse preso, para que ele não fosse responsabilizado por esse genocídio. Né? Foi uma lei que o levou a assumir o mandato no dia 11 de março de 1998. Aí o Pinochet viajou para a Espanha, viajou para Londres, na verdade, para a Inglaterra. E a pedido da justiça da Espanha, se eu não me engano, do juiz Garçon, agora eu tenho, depois a gente checa aí, enfim, vocês dão um Google para ver o nome do juiz, que eu posso ter errado, ele foi preso sob acusação de crimes contra a humanidade, a acusação que pesa contra o Bolsonaro. Isso daí é mais do que uma vergonha, isso é um escárnio contra a população. O Bolsonaro matou 3 mil pessoas, que nem o Pinochet. Ele matou muito mais. Ele matou muito mais e matou de forma consciente, sabendo que ao divulgar o não uso da vacina, né, ou ao fazer com que a população pudesse ficar em dúvida sobre ser vacinado ou não, ao aconselhar as pessoas a tomarem remédios ineficazes e que, em alguns casos, poderiam ser eficazes para matar aquela pessoa. Por exemplo, alguém que tivesse um problema cardíaco não podia tomar cloroquina. E muitas pessoas tomaram cloroquina sem receita médica, inclusive. Algumas aconselhadas por médicos vagabundos, canalhas, safados. Como muitos da Prevent e de muitos outros lugares, não é só da Prevent, não. Aliás, a CPI, que está na Câmara de São Paulo, produziu ontem depoimentos de chorar de pessoas contando como foram as histórias das perdas de seus maridos, mães, companheiras, enfim, tios. Tem a história do Gilberto Nascimento, que esteve aqui conosco, mas tem a história, por exemplo, de uma esposa de um cara de 51 anos, podia ser eu, a minha idade, né, que escreveu pedindo, pelo amor de Deus, para tratarem ele de outra forma. Ele escreveu um pedido para que fosse tratado de outro jeito, porque ele sabia que o tratamento que estavam dando para ele era um tratamento que podia levá-lo à morte, porque ele era cardíaco, tinha dois stents. São depoimentos assim, são pessoas que foram assassinadas assim pela criminosa ação do presidente da República, que estão em jogo quando o Centrão, tentando fazer mais recursos, mais verbas, mais emendas, tentando conseguir chupar ao máximo do sangue do governo e da população brasileira, né, articula uma PEC dessa com Bolsonaro. Para quê? Para que ele, né, tenha tranquilidade pós-mandato. Para que não aconteça com ele o que está acontecendo com Oswaldo Stark, com Alan dos Santos, com Zé Trovão, com Roberto Jefferson, com essa escumalha, com esse pior tipo de gente que o Brasil pode ter produzido e que subiu ao poder a partir do voto ignorante de uma parte da população e a partir do voto fascista de uma outra parte da população. É muito bom que André Sadik, Natuzaneri, que é a pessoa do Papo de Política, tenham feito essa denúncia e trazido isso a público. Porque a lei em si, em tese, não é um problema. Em alguns países existem cargos vitalícios para ex-presidente da República. É até razoável pensar que isso pudesse existir no Brasil. Mas isso está sendo produzido por uma questão muito específica, é uma forma de tirar o Bolsonaro da linha de tiro, que ele vai entrar, inclusive, não por julgamentos intra fronteiras nacionais, por julgamentos que vão correr em tribunais internacionais. Esse cara será, sim, condenado por crime contra a humanidade, por genocídio, que tem, tiraram lá da CPI, não importa se é genocídio ou não, crime contra a humanidade é fortíssimo, fortíssimo. E ele vai ser, sim, condenado por isso em tribunais internacionais. Ele quer o quê? Quer se garantir. Vai soltar os filhos, a esposa e todo mundo para ser candidato a alguma coisa. Todo mundo fica com cargo blindado e ele vira senador vitalício para se esconder das acusações. Isso precisa, os deputados e deputadas do PT, do PSB, do PCdoB, do PSOL, do PDT, da rede, os deputados sérios que podem existir em outros partidos de centro e centro-direita, esses deputados precisam denunciar essa manobra urgentemente, falar com jornalistas e impedir que isso aconteça agora. Se isso vier a acontecer numa reforma política futura, que não seja uma lei de ocasião, que se pense do ponto de vista da estabilidade do país, é melhor do que ter esse presidente por aí, pode ajudar, pode ter um conselho, pode ser no Senado, pode ser o que for, mas desse jeito é uma patifaria, é uma putaria, para usar o termo certo, e precisa ser impedido. A maioria do Centrão tem ampla maioria. Se não tiver uma reação e ampla maioria, que tem interesses eleitorais e econômicos. Se o Bolsonaro aumentar de 10 milhões para 15 milhões as emendas de cada deputado, 5 milhões o nego faz qualquer coisa. Resolve todos os problemas dele e vão votar sim, vão aprovar essa lei. Então é preciso denunciar, é preciso gritar alto, é por isso que eu estou fazendo esse Fala Rovai, como um alerta para que isso não ocorra. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos a todas, beijos a todos, beijos a todos. Seguimos!
É isso aí, Rovai, pois é. Imagina, Bolsonaro, senador vitalício, antes de chamar aqui nos nossos estúdios Pedro Serrano, que já está aqui nos bastidores, eu vou ler aqui o superchat do José Prudente de Almeida Filho, que diz: Dri, com os concorrentes sendo Bozo, Ciro, Dória, Antena, o da Atena, né? Dentre tantos, reafirmo: Coxa Linda leva no primeiro turno. Faremos 313 deputados e o PDT não dará legenda ao Ciro Março em decadência. Beijos, é
Ciro isso. Março.
Ciro Março, obrigada pelo superchat. Então, vamos subir aqui nos nossos estúdios. Pedro Serrano, bem-vindo aqui ao programa Fórum 11h30 desta sexta-feira, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia, Pedro, tudo bem? Já em São Paulo?
Obrigado pelo convite, hein? Obrigado mesmo.
Imagina, você é sempre muito bem-vindo aqui, você sabe disso, né?
Imagino. Mas vamos lá.
Olha, tem até luzinha agora aí para controlar, virou um estúdio.
Eu tô com luzinha, eu tô chique, cara, aqui, ó. Tem
o cara montou um estúdio.
Não, é um trem só uma luz, só. É uma blogueirinha que o pessoal chama.
Tá certo, Pedrão. É isso aí.
Eu tô blogueiro agora, rapaz. Selo azul do Facebook. Aquele de controlado lá, sei lá, de influencer oficial. Eu já falei pro meu neto, ele ficou outro arrumado, assim, achou muito importante, o avô. Facebook é meio coisa de velho também, né? Mas não...
Facebook, o Facebook já mudou até de nome, né, Pedro? Agora é, como é que é?
Meta.
Ah, Meta, eu vi isso.
Empresa, né?
Diz que vai ter novas redes, né? Que a gente vai poder ter um personagem inteiro, né? Interagindo, né? Personagem virtual, assim, de corpo, terceira dimensão e tal, né?
Ah, é? Então, eu não vi isso.
É para essa que eles estão apostando. Eles criaram esse nome que é o tal da... da meta-análise, não, é meta...
Meta-linguagem?
Não, é meta... Aí tem um nome aí. Meta alguma coisa aí, que é um... Que quer dizer esse tipo, essa, o que eles apostam que vai ser a nova geração das redes sociais, que é você conseguir interagir mais pessoalmente. Assim. Você tem um personagem lá em três dimensões e ele interage com as outras pessoas.
Metaverso.
Metaverso, isso mesmo.
É o nosso hacker, Arles, está dizendo aqui para a gente.
É, isso mesmo. Diz que é um troço...
Solta a pauta aí.
Queria começar, a gente teve ontem duas notícias aí, uma que é o TSE decidiu não caçar a chapa do Bolsonaro por conta daquela denúncia, né, a pressão dos disparos em massa. Eu queria perguntar para o Pedro se ele vê isso daí um perigo para as eleições do ano que vem, uma vez que, né, então os disparos em massa não são suficientes para caçar uma chapa, e também a questão da cassação do delegado Francischini ontem por fake news, né, ele por uma fake news contra as urnas, né, feitas em outubro de 2018, também se é um precedente aí, se a gente tem aí dois precedentes.
Isso é muito delicado, é muito mais complexo do que... Aliás, estão rolando coisas na sociedade, não sei se você sente isso, Renato, que são ultra complexas e tudo está sendo muito simplificado, por eles e por nós, pela direita e pela esquerda. Há uma excessiva simplificação. De um lado, é bom ter caçado o Francischini, porque ele inventou uma fake news tumultuária do processo eleitoral. Mas, por outro lado, é perigoso justiça ficar caçando o mandato de gente eleita. Gente. A soberania popular no nosso sistema, Renato, ela está muito restringida, cada vez mais. É lei de ficha limpa, que você não, que o povo não pode escolher certo candidato que foi condenado numa decisão colegiada, quer dizer, um troço meio... Não é uma decisão definitiva, nada. Não sei, quer dizer, eu acho que... Nós, eu vou te dar um exemplo. Você é casado, né, Renato?
Sim, sou casado.
Se você... Olha como está tumultuário o nosso sistema. Com o sistema penal, o sistema jurídico, democrático, está tudo em crise.
Só que eu sou casado sem ser casado, né? Eu sou aquele casado, assim.
Mas se você for pegar um taco de beisebol e bater na sua mulher e deixar ela paralítica, veja que coisa grave, ela não vai poder mais andar. Você vai ter de condenação aí, pena mínima, 2 anos mais 1/3, 2 anos e 8 meses. Você fizer isso. Se você cometer uma dispensa irregular de licitação, algo muito vago, é 4 anos de pena mínima. Veja como está tumultuário a vida, a integridade física, estão valendo muito menos que certos valores abstratos, patrimoniais. Né? Tem aquele meme que eu achei ótimo que está circulando na internet de que no Brasil, o Hitler seria condenado só se o trem que levou judeus para Auschwitz fosse superfaturado. Ou seja, levar judeu para Auschwitz, tudo bem, mas superfaturar o trem aqui não pode. Então, nós estamos com esse tipo de relação tumultuária. Nós temos que ter cautela. Quer dizer, eu achei correta a cassação do deputado. Não estou retirando razão ou justificação ou legitimidade da decisão do TSE. Mas eu digo que temos que ter cuidado. Estou muito preocupado com isso, sabe? Prisão cautelar em cima de gente que manifestou opinião, mesmo que seja de extrema-direita, tem que ter cautela. É só quando o sujeito efetivamente invocar o uso da violência ou chamar as pessoas a reagirem com violência contra uma instituição é que pode alguém ser preso por exercício de liberdade de expressão no campo da política. O campo da política não é campo das minorias. Nas questões de minoria é diferente, é um outro território fático. A liberdade de expressão incide de outro modo. Né? No campo das minorias, você formular um discurso agressivo em relação às minorias já é a violência. Ele performa a violência. Ele tem um caráter performático, porque numa democracia se protege as minorias. A Constituição determina a tolerância como norma, como comando, e uma proteção às minorias. Mas no campo da política, não. Uma democracia tem que conviver com o extremismo, senão vira uma ditadura de centro. Né? Isso, então, a gente começar a autorizar na esquerda, eu estou falando muito para a esquerda aqui, entre nós, né? A gente começar a autorizar esse tipo de conduta detrimentosa à soberania popular, detrimentosa à liberdade de expressão. Isso vai se virar contra nós. A gente já viu essa história. A gente já viu isso acontecer. Nós produzimos a legislação que condenou Lula. Nós produzimos toda a legislação. Lei de abuso, lei de delação premiada, lei de organização criminosa, a nova lei de corrupção, a questão da decadência, da prescrição, extinção da prescrição em concreto, lei antiterrorista. Nós produzimos isso. A gente já teve essa experiência. Nós já erramos muito nisso. Nós não podemos continuar errando ao tolerar que medidas potencialmente antidemocráticas sejam adotadas contra nossos opositores. Isso vai se virar contra nós.
E como conseguir esse equilíbrio, né, Pedro? Porque, de algum jeito...
Não tem dificuldade, desculpa, não tem dificuldade. No campo, é que eu estou no direito, é óbvio que o leigo tem mais dificuldade em ver. Mas para quem está no direito, estuda um pouco, aqui no direito ninguém está estudando, sabe? A maioria dos profissionais não lê. Acha que resolve a coisa de forma positivista, uma leitura a histórica do texto. Aí viram só a interpretação arbitrária mesmo, que é o que a gente está vendo. Né? Mas se você faz uma leitura histórico-conceitual do texto normativo da Constituição, como é que foi a construção daquelas ideias, pelo menos do período da modernidade, da Escola Ibérica da Paz, dos huguenotes franceses até hoje, é muito claro a definição, é relativamente simples o caso da liberdade de expressão. Como eu falei, depende da situação fática. Quando a situação fática for direito de minoria, o direito à livre expressão é mais restrito, porque ele performa a violência. Quando for na política, ele é mais amplo. Né? Isso no direito não é muito difícil. Eu estou falando aqui de forma simples, tem várias teorias para subsidiar isso, técnicas hermenêuticas, etc. Tal, né? Mas aonde houve a falha? O Supremo Tribunal Federal, ao julgar essas questões, não colocou claro essa linha. Tipo, olha, na política... O direito de livre expressão não alcança a convocação à violência. Então, por exemplo, Roberto Jefferson, quando vai e convoca as pessoas a reagirem com violência a uma ordem sanitária, isso é grave. Ele ensinou as pessoas a usarem uma máscara para se esconder, sinal que ele sabe que é crime, e armado convocou as pessoas a reagir. Isso é crime. É crime aqui em qualquer democracia do mundo. Isso é crime. Agora, o sujeito ter uma opinião mais desarrazoada, extremista, no campo da política, fazendo críticas ao Supremo ou a qualquer autoridade, isso tem que se tolerar, porque senão nós não vamos ter democracia. Ou seja, a livre expressão abrange ou acolhe a posição extremista na política, ela não acolhe a posição violenta.
Então, mas vamos lá. Eu, por exemplo, li o pedido de prisão, quer dizer, na verdade, eu li o despacho do Alexandre Moraes a partir do pedido de prisão na Polícia Federal do Alan dos Santos. E ele chega lá e estabelece como crime o crime de ódio do Alan dos Santos. O crime de ódio como um crime passível de prisão. Você acha que o crime de ódio não é passível de prisão?
Depende do que se chama crime de ódio. Vamos definir o que é crime de ódio. Eu acho que quando você convoca ou manifesta repúdio a uma minoria, seja de gênero, racial, seja o que for, isso não é tolerado na democracia, porque isso é a violência. O discurso performa a violência. O discurso de ordem é um discurso, o primeiro elemento de definição que nós podemos ter é que ele é um discurso performático. Ele é um discurso que implica ação. Ele não é mero discurso, né? Ele implica ação. Nesse caso, como há uma determinação constitucional de proteção às minorias, e a tolerância é uma norma, é uma imposição da Constituição, não é uma recomendação, não é um valor político-moral, é um comando jurídico. Tem que mudar toda a Constituição para mudar o valor da tolerância. Tem que acabar com a democracia constitucional para mudar o valor da tolerância. Não há democracia constitucional sem tolerância. Então, é evidente que aí o direito à livre expressão é mais restrito. Eu não vou falar do caso do Alan dos Santos, Renato, porque eu não vou. Sou leviano, eu não li o caso, para ser franco. Eu vi por alto na mídia.
É um despacho curto, inclusive, deve ter umas 15 páginas.
Eu não li. Mas assim, eu não estou falando do caso deles, eu estou falando, em geral, a minha preocupação. Né? Quer dizer, no campo da política, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu não vi qual que é o discurso dele, mas se ele não convocou violência...
Ele convocou. Contra o Supremo, inclusive, pediu para atacar, convocou a agressão ao ministro Barroso e ao ministro...
Aí não é uma agressão ao
a Barroso. A principal, eu não esqueci a frase, mas era uma coisa bem...
Então, se foi feito
assim, pegar esse cara no pau, alguém tem que pegar esse cara no pau.
Você tem que entender o contexto. Uma coisa é você estimular a violência contra um indivíduo. É crime fazer isso. Não é cobertado pela liberdade.
Só que ali ele não representa uma instituição.
Mas ali era uma instituição. Ele não está querendo agredir o Barroso por causa da cor do cabelo dele. Está querendo agredir o Barroso porque ele é ministro do Supremo.
Ele estava convocando o mato.
Porque tomou certas decisões. E porque tomou certas decisões que contrariam a pessoa. Ele não pode chamar a violência.
Eu estou te perguntando isso porque isso cria uma confusão.
Mas o critério é claro, quer dizer, tem que ver. No despacho, o Alexandre tem que dizer, ó, aqui ele convocou violência. Isso sim, não pode. Ele não está protegido pela liberdade de expressão. Isso era importante ter um despacho, quer dizer. E colocar aí nas decisões essa fundamentação de que na política o que torna crime uma fala é o elemento da violência. Eu sou a favor, inclusive, fui a favor, você tem uma ideia? Quando nós debatemos a lei, você sabe que eu fui um dos que participou junto com Paulo Teixeira no projeto, vamos dizer, da esquerda, dessa questão da lei de defesa da democracia, eu fui um dos que tive a preocupação de, inclusive, falar que tinha que ser violência com ameaça ou uso de arma de fogo. Ameaça ou uso de arma de fogo. Porque o que me preocupava? Eu tinha na mente as manifestações do Sem Terra que portam inchadas e ancinhos, eu não esqueci o nome.
Pois,
né? Então, eu tenho muita preocupação com isso, porque sem isso, democracia não existe. E vou até dizer mais, hein? Só há liberdade se a gente tolerar algum nível de transgressão. Isso que é pior. Aqui fica muito complexo para falar isso aqui na internet, mas assim, quem fala isso é Durkheim, não é nem Marx, nem ninguém. Anarquista, né, do gênero, é que você tem que, numa sociedade, você tem que tolerar um nível mínimo de transgressão para você poder ter liberdade, então não tem. Né? Então, essa realidade me parece assim: no campo da política, é a violência, inclusive o que eu estou falando não é com base em especulação, está escrito na nova lei isso. Né? É a violência que torna algo atentatório ao Estado Democrático de Direito. O elemento da violência. Eu sou a favor de restringir mais ainda a violência com uso ou ameaça de uso de arma de fogo. Né? Porque essa história de violência abstrato pode ser muito mal utilizada na jurisprudência. Mas, de qualquer forma, o Supremo teria como, na tradição, verificando a tradição de sentido dos direitos, estabelecer claramente que, na política, sem haver apelo à violência, está cobertado pelo direito à livre expressão. As autoridades têm que saber que elas podem ser criticadas. Isso faz parte da vida pública. O sujeito que faz opção para ir para a vida pública, ele tem que saber, principalmente eu falo vida pública, não servidores, eu falo essas autoridades políticas e mais elevado patamar do Estado, tem que saber que podem e devem ser criticadas. Né? E que, às vezes, isso... ocorrem críticas ácidas, críticas pessoais. Se ele for ofendido pessoalmente, ele sempre vai ter a possibilidade de obter reparação no campo pessoal, por perdas e danos, por dano à imagem, etc., ou mesmo criminalmente, por injúria, calúnia. Agora, ficar assim, estabelecendo mecanismos muito duros de tratar o debate público, eu acho... Eu entendo o momento, nós estamos num momento que a sociedade está muito dividida, muito fla-flu, estão havendo muitos exageros em todos os lados aí, muita violência, e eles querem conter isso, eu entendo isso, e querem fundamentalmente proteger o Supremo, que é correto. Mas vai com ressalvas isso, é importante ter muita fundamentação às decisões, a fundamentação ser muito clara, muito objetiva. Então, eu não vi nada do caso desse Alan dos Santos. Pode ser franco, eu nem conheço ele direito. Eu nunca vi um vídeo dele. Eu ouvi falar. Mas se tem elemento de violência, tem que apontar isso na decisão. Isso é importante, porque senão não é você que vai para o samba. Não tenha dúvida disso.
Claro.
Não, então, tem que...
Não, é que eu acho que tem uma linha tênue aí, né, Pedro? Entre o que pode se transformar, levar à cassação de liberdades... com base em medidas judiciais arbitrárias exageradas, e aquilo que também precisa ser combatido para que a gente construa um processo civilizatório básico que respeite principalmente, substancialmente, as minorias. Vou te dar um exemplo, por exemplo. O jogador de vôlei, o Maurício Souza, fez ataques homofóbicos na rede dele lá com essa questão do Superman ter virado bissexual e tal. Ele fez umas postagens bastante homofóbicas. Teve todo o movimento para que ele fosse punido, que o clube se manifestasse, para que ele pedisse desculpas e tal. Ele não pediu desculpa, foi e voltou, e acabou que o clube, então, decidiu demiti-lo. Agora o PCO está soltando uma nota em defesa do jogador e acusando os tribunais identitários de terem promovido, né, para não ser leviano, vou até ler aqui. Na linha do corte do tribunal identitário, Maurício Souza nem sequer pode expressar suas opiniões, como se uma opinião ser homofóbico é um direito à liberdade de expressão. E mais um faniquito dos identitários, a liberdade de expressão fica cada vez mais ameaçada. Então, às vezes, até com um discurso de esquerda em defesa da suposta liberdade de expressão, você acaba defendendo o ataque a grupos minoritários, que muitas vezes são levados à morte por conta desse tipo de preconceito. Eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque eu acho que a gente também tem que tomar os dois cuidados, você não acha?
É por isso que eu falei. O direito tem que fazer direito. Essa que é a questão. Ou seja, isso é uma tarefa nossa do campo do direito. Estabelecer os critérios de forma clara e correta. E nós temos material no conhecimento jurídico, nós temos material objetivo para não sermos arbitrários no tornar claro esses limites, né? Isso é totalmente possível, inclusive porque está posto na Constituição, nas leis, etc. Então, o que eu te falei? No campo da política, da crítica a autoridades, tem que vigiar uma ampla liberdade de expressão. Na crítica ao sistema político, na crítica a pessoas da política, na crítica ao judiciário, às decisões judiciais, tem que haver uma ampla liberdade de expressão, porque senão nós arrebentamos a democracia. E nós vamos arrebentar a democracia também se nós exagerarmos no conceito de liberdade de expressão, ampliarmos indevidamente o conceito no campo das minorias, porque em relação à minoria é outro valor, né? No campo da política, o valor é o da crítica, o de você criticar para você conter abusos e evitar abusos futuros, você corrigir. A conclusão que a humanidade chegou na modernidade é a seguinte: a crítica tem problemas, tem exageros, muitas vezes incorrem em delitos, etc. Mas é importante existir a crítica, porque sem ela acaba em tragédia. Então, a preservação da crítica é o valor fundamental no campo da liberdade de expressão na política. No campo das minorias, é uma outra situação. O valor, o princípio constitucional que vale mais é o da tolerância e o da proteção às minorias. A Constituição protege as minorias. Para isso que são condições rígidas do pós-guerra, por isso que são antimajoritárias, como nós vamos falar, né? Então, aí, o discurso anti-minoria, ou que constrange a minoria, que procura menoscabar uma pessoa por conta da sua orientação sexual, etc. tal, esse é um discurso violento em si, porque agride a tolerância. Então, aí eu acho que o pessoal... Eu gosto de muitas posições do PCO, às vezes. Critico outras, acho que eles são erráticos. Mas nesse caso, eles são refletir melhor. Eu acho que o espírito deles está correto, que é um espírito de evitar o excesso de restrições à liberdade de expressão. Mas, por outro lado, eles precisam compreender que no campo das minorias não é a mesma coisa que a liberdade da crítica na política. São ambientes fáticos diferentes, então a norma, o texto normativo, digamos assim, o programa normativo, incide de forma diferente de acordo com cada situação fática, né? É isso que nós temos que entender. Uma norma geral, um direito como direito à livre expressão, ele incide de forma diferente de acordo com a situação fática que ocorre, né? Com o ambiente fático que você está falando. No campo das minorias, o discurso que rejeita a existência da minoria na sociedade e eu falo rejeita de forma explícita ou implícita, direta ou indireta, que desvaloriza, que não permite a autoestima das minorias, etc. e tal, a rigidez mental e cultural e afetiva das minorias, que não permite a livre expressão dos afetos. É um discurso que não é livre expressão. O discurso desse rapaz, jogador de vôlei, né? Isso. Não foi um discurso de livre expressão, foi de livre opressão. Esse sujeito se acha no direito de querer controlar os desejos. Mas, mais do que isso, ele quer uma política pública, ele quer um agir estatal e social e cultural de opressão à orientação sexual que ele não deseja, que ele acha um pecado. Ele pode achar pecado na igreja dele. Na sociedade, não. Na sociedade, não. Na sociedade, a mesma liberdade de expressão afetiva que tem o hétero, o homossexual tem que ter. Então, se eu posso ter numa história de quadrinhos um homem beijando uma mulher, o super-homem beijando a Miriam Lane, pela mesma razão, o filho do super-homem pode sim beijar um outro homem. Porque não pode haver essa distinção. O direito à livre expressão não é só de pensamento. O direito à livre expressão é de liberdade de expressão afetiva. Nós, seres humanos, temos essa coisa do amor e da afetividade, né? Que é muito próprio da gente, e simbólica, potencializada pelo uso intenso da linguagem simbólica, né? Pois nós temos não só o direito de viver o amor, nós temos o direito de expressá-los. E o que a livre expressão, confundida como livre opressão, quer é não deixar as minorias expressar sua afetividade. Eles estão usando o direito à livre expressão deles como uma arma contra o direito à livre expressão do outro. Né? Isso não pode haver. O meu direito vai até onde inicia o direito do outro. Né? E há um valor fundamental que estranha muito um partido de esquerda não estar observando isso, que é o valor da igualdade. É um valor muito caro para nós de esquerda. Aonde há uma expressão hétero, pode haver uma expressão homo de afetos, por uma relação de igualdade. Ninguém pergunta para o homossexual se ele está pagando ou não imposto, ou, perdão, ninguém pergunta se ele é homossexual na hora que ele vai pagar imposto. Imposto todos pagamos, na hora da obrigação é igual para todos, pois na hora dos direitos também, né? Não tem sentido. Então, quando você performa um discurso agressivo em relação a um quadrinhos que um homem beija um homem, você está performando um discurso de ódio e isso é crime na nossa ordem jurídica. E deve ser crime numa democracia constitucional. A Constituição não coloca a tolerância como um valor abstrato. É um comando, é uma ordem que a Constituição dá sob pena de sofrer sanções quem não observar. É isso que as pessoas têm dificuldade às vezes de entender. Tolerância não é uma opção do cidadão. Ter ou não ter tolerância. É obrigação dele, porque a democracia não é um regime de anjos. Ela é um regime que impõe condutas, que usa da força do Estado, usa da violência do Estado para impor seus princípios e valores. E usa, portanto, da violência do Estado para impor tolerância. Quem não quiser ser tolerante, sujeite-se a sanções penais, perca a liberdade. Porque isso é importante para a sociedade. Por quê? Porque a gente tem que proteger as minorias, as pessoas têm direito a expressar. Todos nós somos minorias em algum território da existência. Todos nós, em algum momento da vida, vamos ser minoria. Né? Portanto, está protegendo proteger a minoria, proteger a todos. Né? Então, isso precisa ficar claro. Né? O que está em questão ali, na questão do super-homem que beijou o filho, que esse que é a razão do rapaz ter o jogador de vôlei ter começado a estabelecer a agressividade dele. O que está em jogo ali é o direito a exprimir afetos. E liberdade de expressão que está em jogo ali. A liberdade de exprimir afetos. Expressão não é só de pensamento, é também expressão de afetos. Eu tenho direito a passear com a minha namorada de mão dadas numa praça pública. Mas se eu tenho direito a passear com a minha namorada, o meu filho, que é gay, tem direito a passear com o marido dele também de mão dada no mesmo ambiente. Agora, óbvio, nem eu vou beijar minha namorada de língua num enterro de alguém, nem meu filho vai beijar de língua o marido dele num enterro de alguém, por respeito àquela pessoa, por um padrão de comportamento igualitário também. Mas aonde o heterossexual pode beijar, o homossexual pode também. E um grande avanço isso aparecer na história do Super-Homem.
Uhum.
O que está defendendo ali, o que eles não conseguem entender, essa gente, é que não está defendendo a homossexualidade. Não está defendendo a bissexualidade. Não está defendendo esse tipo de comportamento. Está defendendo o direito à livre expressão afetiva. E todos temos que ter, inclusive quem é homossexual, inclusive quem é mulher, quem é negro, quem é pobre. Quer dizer, todo mundo tem direito a exprimir afeto. Amor é algo democrático, todo mundo sente. Mas não é só sentir, é um tipo de sentimento interessante. Em que você sabe que o Barthes, naquele, que é um conservador, hein, Roland Barthes, naquele fragmento do discurso amoroso, ele, na introdução, ele observa que certas culturas africanas, por exemplo, que ele estudou, a pessoa apaixonada traja certas vestes diferentes da pessoa não apaixonada. A paixão exige expressão, porque nós somos seres de linguagem. Nós exprimimos os nossos afetos. Se a gente for ver, metade do que tem de bom na literatura para mais é produzido a partir da expressão afetiva. A arte é feita a partir de expressão afetiva, em geral. Ou seja, é algo, um valor muito importante para o ser humano. E, portanto, o que esse quadrinho está fazendo não é defender uma prática sexual. Porque práticas sexuais não cabe defesa, cabe realizar quem quiser, desde que seja entre adultos. O que está se defendendo ali é o direito das pessoas exprimirem seus afetos. Então, usar o argumento para quem quer destruir essa expressão livre de afeto do outro, usar o argumento que ele tem direito à liberdade de expressão, é tão errado quanto se você entrar na minha casa e me pegar reunido com as pessoas planejando um assalto a banco, eu usar o direito de reunião como forma de proteção. Não, eu tenho direito de me reunir, tá, da Constituição. Claro que o direito de reunião não é para cometer crime. Claro que o direito à livre expressão não é para cometer crimes contra a tolerância democrática, não é para cometer crimes contra a liberdade de expressão afetiva das minorias.
E estimular o ódio contra segmentos oprimidos da sociedade e ver partidos
políticos... Você pode ver o discurso deles, Renato. Eu paro para ouvir a direita. A direita tem muita coisa, inclusive, importante que eles falam. A gente precisa flexibilizar um pouco a nossa forma de ouvir. Tem coisas corretas. Tem que ouvir críticas dele para a gente se aperfeiçoar, né? Mas tem coisas interessantes. Por exemplo, eles não são contra a pessoa ter prática homossexual, desde que ela faça isso discretamente. Olha como é estruturante isso. Eles são contra a expressão afetiva.
É
mais ou menos dizer o seguinte: você pode pensar como comunista, você não pode expressar a ideia comunista. Quer dizer, você pode transar com homossexual, com o homem que você quiser, mas você não pode exprimir esse afeto. Ou seja, eu não te dou esse direito que faz parte da dignidade humana, que é o direito à livre expressão de afetos. É um elemento essencial da dignidade humana, eu exprimir meus afetos livremente.
Olha só,
os demais, né?
Teve outra polêmica também, que foi aquele...
Vamos subir o Caseiro, que já chegou. Vamos. É só abrir a câmera. Caseirão das Caseiro Massas, já conosco aqui. Salve, Caseiro!
Um grande admirador do Caseiro. Olha, foi uma pessoa muito importante na pandemia para mim, para minha família. A gente sempre ouvindo ele nas lives e tal. Eu não perdi, não perco uma dele. Quando eu vejo que é dele...
Que é isso? Isso aqui de um amigo, Pedro Serrano, é sensacional. Esse cara é sensacional. Eu estava ouvindo aqui, fiquei hipnotizado ouvindo ele aqui, mas eu estava aqui na Butuca, vindo do meu ambulatóriozinho lá, né? Pedro, um prazer estar aqui sempre com você. Sou um fã seu incondicional.
Eu sou muito fã.
Vai, prazer estar aqui com vocês, meninos. Estou aqui.
Muito bem. Dri, tem vários superchats. Leia aí, a gente já faz.
Já fazemos.
Do Jardim Amadeu, que chegaria também daqui a pouquinho. Aí a gente vai transformar aquele no sextou aqui.
Olha só, José de Souza Silva diz: mandato vitalício para o Bolsonaro só se for na cadeia, diz aqui o José de Souza. Peraí, tem mais aqui. O Carlos Alberto Veloso Lopes diz: boa tarde, vai, essa direita perfumada vai aprovar que Bolsonaro seja senador vitalício, já que não emplacam terceira via, para que Bolsonaro não se afaste e se eleja deputado federal. Bolsonaro é o suspiro deles. Depois também vou querer ouvi-lo sobre essa história do senador vitalício. Carlos Alberto também diz aqui: mas eu concordo que por fake news da esquerda tem que ser caçado também. Rubem, não importa se é direita ou esquerda, peraí, que tem mais superchats aqui.
Mas eu também concordo, não sei se ficou claro. Eu só estou falando que tem que ter cautela, não pode sair caçando todo mundo que a gente é indisposto, vamos dizer assim.
A Thaís Neves diz, na verdade, a liberdade de expressão só cabe, na prática, aos poderosos, ao governo. Mas estou totalmente de acordo com o professor Serrano.
Vocês vejam que... Renato, você lembra que a gente já falou? Você deve lembrar que o direito à livre expressão real garantido pela justiça para os grandes veículos é diferente do direito à livre expressão real garantido para veículos alternativos.
Você descobriu isso na prática, né, Pedro?
É impressionante.
Tem aqui o Arles também, ele diz, caro doutor Serrano, obrigado. A esquerda precisa ouvir isso atentamente. Xandão será e está criando condições para ser nosso algoz. Alerta aqui do Arles.
Antônio Arles.
E tem também aqui o Gilberto Cruvinel. Pedro Serrano, você precisa estar no STF para dar lições àqueles ministros toscos. Ô, Tomara! Pedro
Serrano, nosso candidato. Primeiro ministro STF, Lulão. Serrano.
E obrigada, Paula, também.
Caseiro ministro da Saúde.
Olha só, estamos aqui.
Esse é bom, hein?
E tem o que eu ia lembrar aqui, é que também teve essa semana, o que causou muita repercussão, foi aquele Monark do Flow Podcast, que tem mais de 1 milhão de seguidores, que postou, ter opinião racista é crime, ele perguntou assim nas redes dele, né, querendo dizer, eu posso dizer uma opinião racista.
É isso que ele tem que entender.
Vídeo...
É uma forma de naturalizar, Pedro, sabe, que eu acho que o cara sabe que é crime, mas ele faz isso para naturalizar, para abrir um debate sobre isso. O abrir o debate já é uma vitória para esse segmento. Você não concorda?
Eu acho que dá para debater no plano não jurídico. Jurídico não tem debate, é crime, acabou. Agora, o problema é no plano filosófico-moral e filosófico-político. Acho que é possível abrir um debate. Mostrar para essa gente que, no caso das minorias, num sistema que preserva a tolerância e protege minorias, você falar um discurso, uma frase racista, é performar violência, é uma violência. Né? Então, não tem jeito. Você pode tolerar.
O Rui Lula, Rousseff 247 da Silva, diz, Bri, no meu e-mail eu lhe pergunto se tem algum meio para que eu entre em contato com o doutor Caseiro. Tenho 71 anos e algumas dúvidas e com certeza ele pode me orientar. Obrigado. Caseiro, qual o melhor jeito de falar contigo?
Não, a gente já pôs o meu e-mail aí, é o M Caseiro, esse é fácil. Ó, manda o Lula Rousseff, com o nome desse, você pode ligar a qualquer vontade aí, a hora que quiser. Pô, né? M Caseiro, tudo junto, é o mais fácil, @uol.com.br. Manda um e-mail para mim que eu lhe mando o meu telefone zap e a gente vai conversando aí, tá bom?
Caseiro, eu tenho uma...
Consultas online com o doutor Caseiro.
Antes de fazer uma pergunta aqui, a Ana Carla, muito obrigada. Meu apoio a esse canal maravilhoso. Estou amando a live, doutor Marcos, sou sua admiradora. Olha só. Caseiro, sabe o que eu ia te perguntar? Tem no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, tem várias aí medidas para flexibilizar o uso das máscaras, né, em locais abertos. Já é hora de fazer isso? A gente pode... sonhar aí de...
Posso correr sem máscara, Caseiro?
Não, eu acho que é de fazer uma certa divisão das coisas aí, né? Eu acho que o pessoal está um pouco precipitado, tá? O pessoal está se animando com 400 mortes diárias, estão achando que a coisa está bem tranquila, né? Não está. Você vê o que está acontecendo na Europa Ocidental, na Bélgica, o que está acontecendo na Rússia, né? Nós temos uma epidemia que... principalmente nesses países que não conseguiram uma vacinação próximo do que a gente acha que seja adequado, a doença retornando com uma alta atividade. Estão falando em quarta onda claramente lá. Então, assim, eu acho que não tem o menor sentido. Eu acho que essa cepa Delta, ela não mostrou a sua cara plena aqui no nosso país. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos enormes variações aqui de percentual de vacinados no Brasil. Eu acho que assim, não há desespero. A gente está dor na dor, é hora. Em situações públicas, em situações de aglomeração, não dá nem para pensar e não utilizar máscara. Essa é uma ferramenta que a gente tem e não é o momento para isso, do meu ponto de vista. Não tenho a menor dúvida disso, né?
Mas assim, agora fazendo uma pergunta besta, mas que eu acho que muita gente tem essa dúvida mesmo. Por exemplo, eu vou correr na praia, eu vou correr num parque, eu vou caminhar numa praça, às vezes a máscara incomoda. Nesses momentos dá para ficar sem máscara, caseiro?
Eu acho que sim, eu até eu corro, a gente corre aqui na praia, aqui eu não uso máscara, pô, é difícil. Veja, em um ambiente aberto, o grande problema, e a quem conhece Santos, né, aquelas caminhadinhas, nós precisamos trazer o Pedrão aqui para passar um fim
de semana. Vamos trazer o Pedrão. Vamos levar ele no Jota Garcia. Eu vou fazer uma meca aqui para o Pedrão.
Conta. Vamos fazer sim. Ele vai ficar aqui no sábado, vai me fazer a diversão de Santista, caminhar na praia. O problema é se aglomerar, se juntar, conversar. Você caminhando sozinho, com distanciamento, o que você admite é uma doença respiratória que um metro e meio é a distância que pode ocorrer essa possibilidade de transmissão. É interpessoal. Num ambiente aberto, pessoal, é evidente. Eu faço aqui um apelo para que as pessoas continuem caminhando na praia, mas sozinhos. Caminho final da tarde, começo da manhã. Sozinhos, caminhem, vão, é isso. O problema é a proximidade, é a aglomeração. E aí não dá para a gente sair das máscaras de maneira nenhuma. É isso.
Olha só, tem uma pergunta para o Pedro também, que ontem a gente teve uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que foi o crime de injúria racial se tornar imprescritível e equiparado ao crime de racismo. Só teve um voto contrário, que foi o do Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que votou contra. Como que você vê essa decisão? É importante, né?
O Mark Davis está reclamando, se não leu o chat dele.
Vamos que ver. Às vezes passa aqui na...
Ó, primeiro vamos agradecer a Vanja Dantas. Então, a Vanja, me lembrou da Vanja Leonel, queridíssima, que escrevia na Fórum, Fórum Impressa ainda.
Vanja Dantas e também o Rai Lula, que agradece aqui. Muito obrigado, doutor Caseiro, seu coração é enorme, vida longa. Obrigada também pelo superchat.
Eu estou tentando procurar o Mark Davis aqui, não estou achando.
Enquanto a gente procura, Pedro, você viu essa decisão? O que você acha disso?
Uma decisão correta do Supremo, maioria, 8 votos a 1. Né? O Supremo tem adotado nessa questão de minorias, majoritariamente, uma postura adequada de proteção às minorias e de determinação da tolerância. Lembrando sempre as pessoas, né, que, vamos dizer, as regras, a democracia é um sistema político que impõe com o uso da força... legítimo da força, certos princípios e regras. E que a tolerância é um desses princípios. Quando o sujeito resolve cometer uma injúria racial, ele está performando violência. É isso que a gente tem que entender. Um sistema que tem a tolerância como valência desse sistema, como pressuposto sistêmico, né? Você fazer um discurso intolerante é performar a violência. Então, a injúria racial não é menos grave do que o racismo violento. É igual. Porque performa uma violência simbólica. Né? Humilha, causa dor, causa sofrimento psíquico, né? Causa falta de autoestima, causa uma série de problemas para um contingente que a gente só chama de minoria. Você sabe o que chama de minoria, Adri? Não é por causa da quantidade de pessoas, que a maior parte do mundo, a maior parte da nossa sociedade são mulheres e são negros. É porque quando foi criada, quando houve as revoluções burguesas, as revoluções liberais, né? Havia a compreensão de que só o homem branco, possuidor de renda ou patrimônio, tinha a maturidade suficiente no plano racional para poder decidir as questões políticas e públicas. Por isso que só ele era outorgado cidadania. Né? As mulheres, os negros, os empregados, os pobres... eram vistos como seres dependentes desse ser maior. Portanto, maioria e minoria aí funciona como maioridade e minoridade. Né? Ou seja, ainda hoje, na nossa vida social, o fato do sujeito ser homossexual, ser negro ou ser mulher é visto como um ser menor, que não tem a mesma capacidade e plenitude humana, vamos dizer assim, racional e afetiva, de um ser humano comum. Tanto que o que estão querendo evitar, no caso dos homossexuais, é que eles têm o direito à livre expressão afetiva. Né? Quer dizer, ou seja, você não é um ser humano integral. Você não é um ser humano como eu. Você não deve ser um cidadão como eu. Tanto no plano formal quanto no plano material. Você não deve ser. É, o fato de você ter um desejo sexual pela pessoa do mesmo sexo te leva a ser um ser humano inferior. Portanto, você pode até ter suas práticas, mas você não pode exprimi-las como eu exprimo as minhas. Então, veja que gravidade isso, como isso é violento. Isso é muito violento. Então, é correto punir. Aliás, a democracia exige punição desse tipo de comportamento. Precisamos parar com essa história que democracia é só direitos. Democracia são deveres também. Só que os deveres não são aqueles que a extrema-direita está falando. Os deveres são de tolerância, de respeito à minoria, de respeito pelo outro, né? A alteridade na minha vida. Isso que são os valores próprios da democracia.
Muito bom. Olha só, eu recuperei aqui vários comentários aqui. Tem um aqui, olha só, da Elisângela Mello. Amo de paixão o Dr. Pedro. A inteligência é sexy. Oh.
Pedrão!
E tem aqui o Marcos.
Sua avô já, vai
passar essa fase. Sua avô. Esse cara. Olha, sei, Pedro.
Bom, a pergunta do Mark Davis que tinha passado, ele perguntava: licitação é interesse público, por isso mais grave? Que era aquela comparação, né, que você fez sobre as penas, né,
Nossa, gente, pelo amor de Deus, a violência contra o ser humano.
Exato.
A vida e a integridade física, para mim, vale mais que patrimônio, mesmo que seja patrimônio público, é evidente. E outra coisa, quem conhece a administração pública, o Caseiro, eu sei que já teve muita experiência em administração pública, sabe que não é simples assim, dispensou errado uma licitação, não é assim. Né? Se eu contrato o Oscar Niemeyer para uma notória de especialização, eu tenho problema nos tribunais. Aí. E é o Oscar Niemeyer. Dispensei licitação, estou sujeito a 4 anos de pena mínima. Enquanto que o outro que vai lá e aleja a esposa, tem uma pena mínima menor. Isso não tem sentido. Se eu vou e bato de taco de beisebol na minha esposa, alejo ela, eu vou ter uma pena mínima menor do que um cara que dispensou errado uma licitação.
Vocês viram o ex-marido da Maria da Penha, que deixou ela paraplégica, né? Depois ainda fez tentou eletrocutar ela. Estava outro dia conversando com um deputado bolsonarista, né? Em Santa Catarina, acho. Sendo tratado aí como, sim,
herói,
né? Porque ele é assim, tá tudo trocado. Né?
Eu queria aproveitar que tá o Caseiro aqui e o Pedro e voltar ao Fala Rovai de hoje. Porque é o seguinte, o Centrão tá articulando aí, Caseiro e Pedro, uma PEC para transformar todos os ex-presidentes em senadores vitalícios. E aí, vale para os dois essa questão, porque uma é a questão do Caseiro, as 605 mil vidas que foram perdidas na pandemia, quantas poderiam ter sido economizadas, né, se a gente tivesse um presidente que respeitasse a ciência e a saúde, e o Pedro, sobre o que isso juridicamente significa, se ele acha que é uma manobra como essa pode ser contestada no Supremo, algo assim. Começar pelo Pedro, depois vamos para o Caseiro.
Não, vamos ao Caseiro primeiro, quero ouvir a opinião dele.
Caseiro. Vamos lá, sabe, Caseiro.
Deixa eu falar só um pouquinho. Eu acho, a gente tá vivendo um negócio, rapaz. Eu estava outro dia ouvindo o Pedro aí, numa live dessas aí na madrugada, às vezes estava de plantão, e ele falou uma coisa que é fundamental. Na verdade, a gente está vivendo, acho que, uma crise, né, da razão iluminista. Na verdade, a gente imaginou que a razão, né, iria ser a solução para todas as questões de harmonia entre. E o que a gente está vivendo, né, é um destroçamento do saber, da inteligência, da razão. Né? Veja. Nós estamos em 2021, só rapidamente essa digressão, discutindo terra plana, estão discutindo pessoas prescrevendo ivermectina, as pessoas discutindo questões de direitos de seres humanos, né? Então, parece que a gente regrediu. A impressão que eu tenho é que nós regredimos. Aí um cidadão faz uma citação homofóbica, do dia para a noite ele recebe 1 milhão de admiradores. A gente está vivendo um negócio que é uma distopia, um negócio que é bastante interessante, né? Quer dizer, eu só fiz uma coisa na minha vida, 33 anos, né? Estudei, trabalhei, só estudo. Então, aí você vê esse bando de gente idiota falando só barbaridade, né? Os caras, ah, que tirar cloroquina, ou lá, hormônio. Então você fala, cara, alguma coisa errada, não é possível, né? E as pessoas seguem cegamente. Né? E eu acho que o judiciário passa por uma questão também, quer dizer, existem pessoas que só passaram a vida estudando, que eu acho que é a situação do Pedro. Né? Então você começa a ouvir tantas barbaridades de questões que me parece que já estão resolvidas, ou de alguma maneira já estão resolvidas, elas não permitem mais se ampliar a discussão. Então, essa é uma questão fundamental, né? que me parece muito óbvia. E rapidamente, nessa questão, viu, o Renato, o Dri, Pedro, eu convivo com essa situação. A questão do homossexualismo, a questão do... É uma das questões mais importantes que nós temos, talvez, nesse século. As pessoas não têm dimensão, porque eu vejo doente todo dia, e vejo HIV. Os homossexuais são umas grandes vítimas das doenças sexualmente transmissíveis. Você sabe que estudos de coorte nessa população mostram que 11% deles estão se infectando pelo HIV. Entre os homossexuais. E a população trans, que citaram aqui, é mais assustador. A população trans, dados de cortes, de prevalência, sentinela, mostram que 70% da população trans é infectada pelo HIV. É uma tragédia. E você vê que você não tem políticas, não sei, situações de preconceito como essa que você vê aqui, deixando essas pessoas cada vez mais isoladas. Então, a gente precisa tomar posição imediatamente contra essa questão. Né? As pessoas não são homossexuais porque elas são porque elas são. Né? Não são porque o pai criou assim, se eu der porrada no meu filho que é homossexual, eu vou... Não, ele é porque ele é. Ponto. Né? Essa é a discussão. Ele é um ser humano como outro qualquer. Um ser humano homossexual, pode ser hétero, cisco. Então, a gente precisa parar com essa história de achar que, né, essa coisa tão incrustada na nossa sociedade desse machismo, que é perverso e prejudica essa população. Né? No que refere, eu vivo isso, eu vivo. Eu pego meninos homossexuais de 16, 17 anos contaminados pelo HIV. Porque simplesmente se travou a informação para essa população que tem o direito igual a todos. Então, essa é uma questão que a gente tem que ultrapassar, a gente tem que superar isso. O que o cara é dentro da sexualidade? É problema de cada um, cara, pelo amor de Deus. Né? Isso é básico. E a última questão, em relação a essa, isso aí, para mim, é uma piada, mas de alguma maneira é o que está acontecendo, viu, Rovai e Pedro, no Congresso. E aqui, na nossa LESP, né, tudo que esse Bolsodória propõe está passando. Nós tivemos agora, passou a questão de uma mini-reforma do funcionalismo, um absurdo, eles estão tirando todos os direitos, adquirido a duras penas. Né, foi cortado numa só tacada, a falta abonada, o esquema de licença-prêmio, tudo, simplesmente passa. O que o cara propõe, passa, porque eles têm a maioria. Né? Então, essa é uma questão. E se passar uma questão dessa, se tornar um Bolsonaro, que do ponto de vista, né, responsável, no mínimo, por mais da metade dessas mortes, porque se ele tivesse comprado a Pfizer, a melhor vacina, lá em setembro, eu não tenho dúvida que mais de 300 mil mortes, minimamente, teriam sido poupadas. Essa conta... ela tem que chegar nas costas de alguém. As costas é desse presidente, que é o responsável direto por nós não termos disponibilizado a vacina já a partir de dezembro, como aconteceu na maioria dos países, que a Pfizer ofereceu mais de 30 vezes e as pessoas simplesmente bateram, deram pouco, ligaram para isso. Então, isso é um absurdo que se junta com todos esses absurdos que a gente está vivendo, né, Rovai? Então, é só... pôr essas ideias aí para a gente conversar um pouquinho mais. Aí.
Muito bom, Caseiro. Olha aqui, vou passar a pergunta para o Pedro, mas tem um comentário aqui que eu acho legal, que faz parte de tudo isso que a gente está conversando, que é: Pedro, a desembargadora Tânia Garcia de Freitas foi aposentada obrigatoriamente por beneficiar seus filhos presos por tráfico de drogas e armas. Sua pena será uma aposentadoria de R$ 31 mil.
Infelizmente, isso é um desvio mesmo que há, né? Eu posso falar de mais desvios aqui, né? Eu estou na área jurídica, eu conheço bem isso. Eu fui procurador, tudo. Mas não recebo pensão nenhuma, só exonerei. Você tem alguns desvios. Você tem... Bem, salários bem pagos eu sou a favor. Eu acho que tem que aumentar os demais e não diminuir o salário de juiz promotor. Mas tem desvios evidentes. Você tem 60 dias de férias por ano. No fundo, é um mecanismo de dar mais remuneração, porque o sujeito ele tira 30 dias e vende as outras 30 para o governo. Né? Recebe indenização ou benefício ou desconta do tempo de aposentadoria. Ou seja, ele ganha... É um absurdo ter 60 dias de férias por ano nesse Brasil. Sabe? Outra coisa que eu acho que é você não ter sanção, não ter controle. Não existe numa república democrática poder sem controle. Agora o Paulo Teixeira, aí, a Câmara, tentou produzir uma PEC para colocar o mínimo de controle, o mínimo. Muito imperfeito ainda. E foi uma reação geral, inclusive, da esquerda, contrariamente. É impressionante isso. As pessoas não estão enxergando o que a gente criou e está criando. Né? Você criou no Brasil uma aristocracia e está incrustada com cargos vitalícios. Veja, eles são vitalícios. Por isso é que foi aposentada. Porque eles não são estáveis como qualquer servidor público. Eles são vitalícios. Ou seja, eles ficam a vida inteira no cargo e só podem ser retirados por um processo judicial. Não é que nem o servidor público um processo administrativo demite. Né? Então, esse tipo de garantia que é dado para garantir a autonomia acabou criando, por exemplo, o Ministério Público mais forte, mais poderoso e mais autônomo do mundo. Não há outro igual ao brasileiro. Né? E nós temos essas disfunções. Aí, na hora de aplicar uma pena, um cometimento de uma falta gravíssima, como essa da desembargadora, em vez dela ser demitida, ela é aposentada, recebe aposentadoria. Isso é um absurdo. É óbvio que a vitaliciedade serve para dar garantias de independência para o juiz, para ele poder decidir sem ser punido, não para preservar a proteção ao tráfico. Gente. Isso é óbvio que não. Né? Então, não para preservar a prática de crimes. Né? Então, é evidente que precisaria mudar essa estrutura no Brasil, isso é evidente.
Pedro, e sobre essa história do senador vitalício?
Então, isso aí a Itália tem, né? Tem alguns países
que... Eu até comentei isso. Isso não é uma jabuticaba. Existe em outros países.
Não. Eu acho que não é hora de debater isso, francamente.
Exatamente.
Questão óbvia. Esse sujeito matou 600 mil pessoas. Nós vamos dar um cargo vitalício para ele. Não basta não punir, nós vamos dar um prêmio. Quer dizer, então, eu acho que não é momento nenhum de debater esse assunto, né? Mas, assim, acho que no futuro, uma coisa que tem que se discutir no Brasil é a valorização da figura do presidente da República. Eu sei que eu vou ser antipático falando isso aqui, mas é verdade. É próprio dos sistemas presidencialistas o presidente, a figura do presidente, ser muito valorizada. Né? Veja nos Estados Unidos, em outros países que têm presidencialismo. E aqui no Brasil há uma certa... há uma valorização em termos de remuneração, de benefícios que o sujeito tem depois de exercer o cargo, mas no ambiente cultural, público... O cara, ex-presidente, é tratado como se fosse um marginal só pelo fato de ser ex-presidente. Eu acho que isso faz parte de um movimento histórico de interesse do capital financeiro em se apropriar da política, então deixa eternamente a política nas cordas para daí poder enfraquecê-la. Né? E vocês viram outro dia, não sei se vocês viram, o 247 soltou a gravação da fala daquele banqueiro, André Esteves.
André Esteves.
Aquilo ali, imagina um empreiteiro falando aquilo, estava preso, como né? Seu objetivo. Mas os bancos acham normal isso. Ele chega lá e discutir com o cara quem é que deve ser o secretário, não sei das quantas, que vai influenciar em toda a política que ele vai ganhar dinheiro em cima. Quer dizer, que ele tem um interesse imediato de ganho patrimonial. Então, é uma coisa que assusta assim, quando você vê esse tipo de situação. Tudo isso por quê? Porque houve, desde a década de 80, um esforço cultural contínuo de enfraquecer a política. A política é tudo corrupto, político não presta, esse presidente é um bosta, deputado é um ladrão, por definição, e tudo isso vai enfraquecendo a estrutura estatal, né? E aí vem o nosso Estado, que é um Estado atrasado, arcaico, e produz ainda esse tipo de decisão em favor dessa juíza para consolidar esse tipo de visão, né? Mas, de qualquer forma, o que eu acho importante dizer aqui, acho importante valorizar a figura do presidente da República, independente de quem esteja no cargo. Agora não é o momento. Pelo amor de Deus, olha que nós passamos. Não sei se sou eu que exagero, Caseiro, né? Cara, 600 mil mortes, bicho. Muito além do que devia ter se a gente tivesse comprado vacina, feito as coisas direito. Então, não é a hora de premiar ninguém, não.
A Priscila Pressotto está reclamando. Aqui também não lê em superchat.
Eu vou ler.
Culpa já. Da Adri.
Eu vou ler agora, que estava esperando, estavam falando aqui. Olha só, Marilice Fernandes Garotti. Homenagear torturadores e homens violentos é uma mensagem para os crápulas ou liberdade de expressão? Tem muitos torturadores aí homenageados, né?
Verdade.
E tem aqui a Elaine Felipe. Eu poderia passar horas ouvindo Pedro Serrano. Me sinto tão representada pelas palavras dele. Também sou mãe, com muito orgulho, de homo e bissexual. Obrigada, Pedro. Você é um bálsamo para o meu coração. Obrigada, Elaine. E tem mais aqui, superchat da Sirene Oliveira. Devemos ser intolerantes com os intolerantes, certo? Pergunta da...
Boa pergunta.
Cláudia Soares, obrigada pelo super sticker. Priscila Pressotto diz, tenho sobrinha trans e sei o que ela sofre. Pois é. E tem também o Carlos Alberto Serrano. O que tem a ver as leis com juízes e procuradores que forçaram delações e condenações sem provas, corruptos que tinham criado até uma fundação de bilhões para se locupletar.
O pessoal não fala mais dessa fundação, né? Eles iam criar um poder paralelo. Agora, dessa coisa do intolerantes aí, ontem rodou um vídeo aí na fórum, que era um cara batendo numa mulher, o cara socando a mulher, e aí para um carro, e desce dois caras do carro e começa a enche o cara de bordoada, deita
no chão.
E aí
a mulher começa a bater também.
E a mulher também começa no marido. Isso é intolerante. Às vezes é bom.
Priscila Pressotto diz, ontem li que o Glenn defende a livre expressão absoluta. O tapa que ele levou também é a liberdade absoluta?
Aquela acusação contra a mãe dele.
Vou
usar do obstáculo, dizendo que a mãe dele não tinha câncer. O Glenn dá umas...
E tem aqui também a Thaís Neves. Estamos vivendo uma dose maciça de 1984, George Orwell. É uma distopia. O grande irmão, as telas que ouvem tudo que falamos. E também ainda tem a Andrea Baccarolo, que diz, professor Serrano, é comum no confronto de liberdade de expressão versus expressões ofensivas o uso do argumento daquela ser restringida apenas se lícito penal for explícito? Animus jocandi e outros justificam tudo? Então tem várias
essa questões. Essa pergunta aí é bem técnica, essa, né?
Eu acho que a gente pode passar, então, uma rodada, né, Rovai, para a gente...
Vamos lá, Caseiro e depois Serrano.
Então, rapaz, eu digo assim, eu defendo uma certa intolerância com os intolerantes, sim, viu? Desde que você tenha situações de desigualdades, veja, nós não estamos na selva, né? Na medida que nós não estamos na selva, que nós temos pessoas que, na verdade, têm situações fisiológicas diferenciadas, não é normal um homem bater em ninguém. Mas ele bater numa mulher, porque você vê, é muito mais comum o homem bater em mulher, porque homem não vai bater em homem, no cara do tamanho dele, né? Não bate, não é verdade? Aí pega a arma e tal. Então, no mínimo, é um covarde. O covarde tem que levar porrada mesmo. Esse é, né? Porque bate no igual, cara. Eu vi recentemente quando uma... daquele cara que soltaram aí, que bateu na mulher, um DJ aí, nem sei o nome dele, essas porcaria aí. E aí aquela tal de ciborgue, aquela luta, eu falei, pô, eu queria pôr ele na minha frente, uma, né, lutadora lá de Vale do Rio, eu queria que ele pegasse e viesse bater em mim, né, cara? Esse bate. Então, além de tudo, é covarde, porque né, não dá pra gente utilizar da nossa força física sobrepor as pessoas que tenham menos força. Então, eu acho que isso é uma condição que a gente não pode né, perder de vista. Eu não entendo na questão do direito, mas entendo na questão de obviedade, né, cara? O cara que bate numa mulher, obviamente, é um sujeito minimamente fracote e desajustado, porque ele não tem a mesma violência com caras do tamanho dele. Então, eu acho que essa é uma questão...
Nós educais, né, Caseiro? Hã? É. Nós educais.
É, vem para cima de nós, né, Rovai? Vem. Esses caras, né? Eu não me conformo com isso. Isso aí é uma coisa que a gente precisaria ficar discutindo aqui muito tempo, mas eu vou te falar. Eu não defendo essa ideia né, de confronto, que a gente tem que ir né, direito a reivindicar. Não. Mas eu acho que a gente tem que ter um nível de tolerância contra essas circunstâncias, né, cara? Isso é muito... É como a gente vê aquelas coisas do cara filmando, né? O cara espancando a mão, o cara fica filmando. Mas tudo bem, mas, pô, vai lá, você para, já fiz isso. Sei que isso tem complicações, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ser um pouco mais objetivos. Mas essa é uma ideia que é o meu pensamento. Mas eu queria só aproveitar aqui também para dizer, viu, vai, Drik... Primeiro, obrigado por estar aqui com vocês, é sempre uma honra estar aqui. Eu queria dizer para as pessoas que esse indivíduo que, na verdade, hoje nos governa, né, ele é o responsável por não só por uma morte de uma quantidade imensurável de pessoas, porque estava na mão dele a compra das vacinas, que poderíamos ter feito no momento adequado, com a melhor vacina que nós tínhamos no mercado, e a Pfizer tinha enorme interesse em vender aqui no Brasil, e isso foi deixado para depois. Eu acho que esse número é absolutamente subestimado. Eu acho que certamente nós devemos ter mais de 800 mil pessoas morrendo em decorrência dessa doença, né? Certamente esses números, e certamente em breve teremos mais dados. E eu acho que alguém tem que pagar a conta. Eu espero tremendamente, e já falei aqui, e vou reafirmar isso aqui, lutarei na minha vida para que essas pessoas sejam punidas, bem como os atuais representantes desses conselhos regionais, federais, que foram omissos, não me representam em posse nenhuma, e assim, eu irei fazer a minha parte, não irei ficar aqui só fazendo as lives, irei fazer a minha parte, você sabe disso, ano que vem vou pôr a minha cara a bater, porque a gente não pode... É suportar, imaginar a possibilidade de uma reeleição desse cidadão. Então, eu acho que todas as pessoas de bem que estão aqui nos ouvindo, nós temos que estar juntos, porque o ano que vem será um ano duro, e certamente nós temos que se livrar desses caras que estão saindo da moita, que estavam escondidos, ou pelo menos respeitavam o espaço dos outros. Agora eles não estão respeitando mais. Então, esses fascistas estão aí, continuarão aí, porque o fascismo é eterno, já dizia Humberto Eco. Mas, obviamente, eles têm que saber a limitação que eles têm dentro de um campo democrático. Nós não temos direito de tudo. Isso é uma falácia que o CRM criou. Médico tem liberdade o cacete. A gente não tem liberdade de fazer aborto, a gente não tem liberdade... Eu não sair pelado por aí, porque não se rouba. Então, a gente tem uma certa restrição em termos de liberdade, as pessoas precisam tomar cuidado com essas falas. Né? Então é isso, pessoal. Legal estar aqui, é sempre bom estar com vocês, e especialmente com o querido Serrano, que é sempre legal ouvir, né? Fiquem bem aí, vamos lá.
Tem uma dica de, já que é fim de semana, de feriado, aí o filme na Netflix, Filhos do Ódio, que fala dessa questão, né, do como os negros nos Estados Unidos tiveram a prática de não violência, enfim, a intolerância, é interessante esse filme, aí fica a dica também. Pedro?
Eu só tomo um pouco de cautela na argumentação, usar essa expressão de Popper, que precisa ser compreendida no contexto da escola austríaca, da própria obra de Popper. Ele está falando aí da intolerância no campo da política, e ele fala também, passando outro trecho, da violência, que ele liga, conecta a violência e ele está correto. Mas nós temos que tomar cuidado, essa escola, que é o Mises, que é o líder dela, eu vou, né, da turma toda ali, né? Ele é um sujeito que apoiou o nazismo e o fascismo. Vamos ser objetivos. É escrito isso, um capítulo justificando por que os liberais deveriam apoiar o nazismo e o fascismo. O Hayek, que é o discípulo maior dele, apoiava o regime de Pinochet, dizendo que era uma preparação para no futuro haver democracia. Então, quando essa turma fala intolerante, não deve ser tolerado, está falando dos marxistas e dos sociais-democratas, no caso do Mises. Vejam o texto dele. Leiam o texto dele. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado quando a gente usa a fundamentação. Eu prefiro fundamentar na ideia que é própria da democracia constitucional do pós-guerra, das condições democráticas do pós-guerra, a ideia de que a tolerância ela é um princípio jurídico, é um comando, é uma ordem. Portanto, a intolerância é uma agressão à tolerância, não deve ser admitida. Agora, nós temos que definir aonde há intolerância e onde não. Quer dizer, uma coisa é você defender um discurso extremista na política, isso é possível. Outra coisa é você pregar violência na política, aí não é possível. No campo das minorias, o discurso ofensivo é a violência, é um discurso performático, porque a tolerância é uma obrigação, né? É um dever, de cidadania. E ele está, no fundo, utilizando aqui. E por último, só para dizer, não existe hipótese numa democracia como a do brasileiro ou como qualquer outra, de um sujeito ser ofensivo em relação ao outro e não ter consequências, né? Só o que se discute é se deve se punir como um crime contra a democracia ou como um crime contra a honra, que é crime, é, né? O ânimo jocante, ele não é justificativa para tudo, né? Ele não é justificativa para tudo. Nada é justificativa para tudo numa democracia, né? Não existe condição de imunidade numa democracia. Ah, o cara é humorista, ele está imune. Não, não está imune. Todos nós somos cidadãos, temos direitos e temos deveres, responsabilidades. Ele tem o direito de fazer a piada que ele quiser, mas tem a responsabilidade de guardar certos limites. E vai depender de cada caso para a gente verificar se ele está dentro do permitido ou se ele extravasou e foi para o proibido.
Olha só, Gabriel Carquejo diz para cima, Marcos Caseiro. E a Sol Ribeiro também faz outra dica aqui, de filme, Jesus e Call, na Netflix, sobre o avanço da extrema-direita alemã europeia. Vale assistir. Então, dicas aí para o final de semana prolongado. E a gente está chegando aqui. Final aqui do programa. Queria desejar um ótimo final de semana para todas, todos, todes, porque agora eu vou falar a linguagem neutra, já que os bolsonaristas são contra, né? Vai.
Se há governo, eu sou contra. Se o bolsonarista está aqui, eu estou do outro lado.
Muito obrigada, Pedro.
Valeu, Pedro. Valeu,
obrigada, Caseiro. Obrigada a você que está aqui nos acompanhando até agora. E uma ótima tarde, ótimo final de semana. Fiquem ligados aqui na TV Fórum. Às 17 tem Jornal da Fórum. Programão. Hoje é Programão da Fórum com a Sinara Menezes. Então é isso. Beijos.
Beijos.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Pedro.
Tchau. Valeu, Caseiro.